O que é difícil, né, professor, é que os familiares que têm alguém com câncer na família ficam enlouquecidos, cheios de esperanças, né? Muitos que já até usaram, eu não conheço ninguém que usou esse medicamento, essa cápsula, mas algumas pessoas, ele diz aqui que usou, né? Então, fica uma situação complicada, porque os familiares, eles às vezes não entendem muito essa parte da liberação, que não é um medicamento, mas como eles ouvem a notícia de que foi descoberto algo que pode combater o câncer, eles querem a qualquer custo. Como é difícil a gente controlar isso, hein, professor? O que a gente poderia falar para essas famílias?
Veja, é bastante compreensível. Eu acho que cada um de nós, se não somos nós próprios, ou temos algum familiar ou algum conhecido que padece de alguma doença, e cada um de nós realmente fica absolutamente angustiado, é absolutamente compreensível isso, seria uma estupidez não reconhecer essa ansiedade que é absolutamente legítima. Entretanto, nós não podemos submeter a população a algo que a gente não tem uma evidência mais clara de que o medicamento, o produto, que isso na verdade não é um medicamento ainda, que o produto realmente funcione, porque nós podemos submetê-los a situações absolutamente desastrosas, né? Veja, posso citar, tem vários exemplos na história da medicina, e desastres que foram cometidos com medicamento. Eu lembro o exemplo da talidomida, né? A talidomida, que foi um medicamento que era um tranquilizante, funcionava muito para problema de náusea, vômito. A indústria, na época, não se fazia esse tipo de estudo, resolveu que poderia dar para as grávidas que no primeiro trimestre têm gravidez. E daí nós tivemos o grande desastre, que foi o nascimento de crianças com defeitos congênitos, com distúrbios ósseos extremamente importantes, que estão vivos até hoje. Quer dizer, esse é um exemplo dramático para evidenciar isso. Quer dizer, nós não podemos nos expor a situações que a gente desconhece e não sabe exatamente o que é que vai ocorrer com o paciente quando submetido a um determinado produto cuja fabricação não seguiu os rigores solicitados, né? Quer dizer, que tem uma fábrica com boas práticas de fabricação, que o produto realmente seja um produto puro, que não tenha impurezas e que o produto realmente não vá causar problemas. Mas é difícil, não é uma questão trivial, não é uma questão simples, mas eu tenho a impressão que é uma questão também de cultura, de entendermos que nós devemos nos proteger e na medida que a ciência tem elementos para garantir a segurança necessária para a introdução de medicamentos, nós temos que nos valer dela e procurar explicar para a população o que é que está ocorrendo. Agora, é absolutamente legítima a ansiedade da população, é absolutamente legítima a posição dos familiares, dos pacientes, mas esta, como eu disse, não é uma questão trivial, né? Mas tem que se mostrar para a população que o que está em jogo é a sua segurança.
Professor, dentro ainda do comunicado que a USP divulgou, alerta que essa substância, a fosfoetanolamina, está disponível no mercado, é produzido por indústrias químicas e pode ser adquirida em grandes quantidades pelas autoridades públicas. A questão é, por que a USP está sendo obrigada, segundo a justiça, né, a produzi-la sem garantia de qualidade?
Não sei responder essa questão, não sei se a determinação judicial a gente cumpre. Mas é curioso, porque a USP não é uma unidade fabril, né? Se fosse uma unidade fabril, deveria estar apresentando todos os requisitos para o que nós chamamos de boas práticas de fabricação. Ou seja, há todo um requisito colocado pela Anvisa no sentido de que a unidade fabril deve seguir, em termos de rigor, de higiene, toda uma questão metodológica, e que a USP não dispõe disso, ela não é uma unidade fabril. Então, eu não sei por que que se está exigindo da USP o fornecimento, porque ela não registrou isso no mercado, né? Não está registrado no mercado, não é um produto registrado no mercado, não está registrado na Anvisa, não foi submetido a estudo clínico, ou seja, é um produto de um experimento e que deve ser submetido a todo um processo de estudo e depois uma forma de ser produzido pelo mercado que não é, salvo engano meu, até onde eu entendo, não é uma atribuição da USP constituir uma unidade fabril para a produção de medicamentos e venda de medicamentos.
Professor, outra coisa, a USP, como com divulgação científica, pesquisa, lidera e muito na divulgação científica e em pesquisas experimentais aí. Eu acredito que outras pesquisas, outras substâncias experimentais já devam ter aparecido. Essa não deve ser a primeira vez, ou é?
Eu acho que dessa forma não me consta que tenha sido distribuído um medicamento sem ter passado por todos os procedimentos éticos e clínicos que exigem a introdução de medicamento. Não creio que isso tenha ocorrido anteriormente. Não é de meu conhecimento que a USP tenha tido essa experiência desse tipo anteriormente. Todas as pesquisas que são feitas na faculdade de farmácia, nos terrenos da farmacologia, quer dizer, na área de bioquímica, na área de química, quer dizer, todo esse desenvolvimento tem seguido todos esses padrões, e a introdução de medicamentos, que não é uma coisa muito comum no Brasil, quer dizer, realmente a gente tem um grande campo de pesquisa, temos publicado bastante do ponto de vista de informação científica, que não tem se traduzido em inovações tecnológicas. Mas não me consta que a USP não tenha, os seus pesquisadores não tenham seguido todos os trâmites para desenvolver a pesquisa e também para a introdução no mercado dos resultados da sua pesquisa em termos de, particularmente, de medicamento.
Professor, tem um trecho aqui do comunicado divulgado pela Universidade de São Paulo sobre essa substância, né? É uma coisa que preocupa bastante. Diz exatamente sobre a parte financeira, né? Quase no finalzinho, diz assim que os mandados judiciais serão cumpridos dentro da capacidade da universidade. Ao mesmo tempo, a USP está verificando o possível envolvimento de docentes e funcionários na difusão desse tipo de informação incorreta. Estuda ainda a possibilidade de denunciar ao Ministério Público os profissionais que estão se beneficiando do desespero e da fragilidade das famílias e dos pacientes. Aí a gente subentende que existe algum lucro financeiro, hein, professor?
Veja, todo medicamento, ele, quando colocado no mercado, ele acaba resultando em benefícios financeiros, né? Como, para usar um jargão bastante popular, não existe almoço de graça, né? Então, veja, todo produto, ele tem um preço, né? E esse preço tem que ser ressarcido. Digamos que a universidade resolva produzir, vai ter um custo na produção do produto. A indústria farmacêutica também tem isso. Ela produz um medicamento e ela visa também, além do benefício sanitário, ela visa também o lucro. Então, veja, todo medicamento, ele importa uma produção que importa em recursos financeiros e também no retorno do investimento. Se isto está gerando algum interesse financeiro, se alguém está utilizando isso, e é possível que isso esteja acontecendo, não tenho a menor ideia de que isso esteja acontecendo, mas isso tem que ser apurado, porque lançar um produto desse tipo, com a repercussão que isso tem, com a possibilidade o produto potencialmente em animais tem se mostrado eficaz, ele terá uma repercussão financeira bastante grande, né? O câncer é uma doença que é bastante frequente na população, é a segunda causa de morte no Brasil, então isso tem um público bastante grande, né? Agora, se tem algum interesse financeiro, eu tenho a impressão que a gente precisa realmente apurar, porque certamente esse pessoal, se estiver fazendo isso, é quem está estimulando, digamos, essa ansiedade na população.